Olá, podcasters, olá, internet! Começamos mais um episódio do podcast que tarda, mas não falha. Ele tarda, mas ele não falha. Que é o Me Fala um Podcast. E hoje, com a nossa convidada habitual da nossa série especial sobre quarentena, coronavirus, Sharon Menassi.
Pausamos, mas não falhamos, estamos aqui.
É isso, a gente tarda, mas não falha. E muita coisa aconteceu nesse período, né, amiga? Eu mudei
Nossa
de
Senhora.
base, já tô num lugar novo, estou agora adequada no meu lugar novo. Passamos por estresses, passamos por muita coisa nesse período, mas estamos bem.
Na verdade, a Bruna ficou rica com esse podcast, milionária. Fez vários public posts e mudou para uma casa mais legal. Foi isso que aconteceu.
É isso que aconteceu, a fama veio uma hora, né? Uma hora a pessoa é reconhecida, meu Deus do céu.
A
Tem
gente
que ser.
saiu de 3 para 6 seguidores e agora estourou, bombou, é isso aí.
É dobro, é 100% de crescimento. Tá
Exato.
muito bom. E aí a gente passou por um monte de coisa, a gente viu o estresse, a gente falou sobre muita coisa, saúde. A gente falou bastante de saúde mental nesses episódios passados, mas eu acho que vale muito também falar sobre um pouco de saúde física. Porque às vezes que a gente conversou, eu e Cheryl, a gente falou bastante o tanto que a saúde física da gente também estava precisando de atenção e cuidado. E eu, principalmente, eu falei muito com a Cheryl, tipo, o quanto que, por exemplo, a minha pele estava refletindo o tanto do estresse que eu estava sofrendo, assim. Então, como eu falei que eu mudei de lugar e tudo, essa mudança refletiu também na minha pele. Porque agora eu acho que eu respiro mais ar, eu tomo mais sol, sabe? Eu tenho. Não sei, tem espaço um pouco mais assim para mim. Minha pele tá bem, bem melhor. E aí, como a gente viu que na internet tava rolando também um babado sobre isso, as pessoas todas estão falando que tá rolando, aqui ó, ajuda, tá rolando, minha pele tá ruim, meu cabelo tá caindo. E como este é o último episódio dessa série especial sobre o coronavirus, a gente convidou uma pessoa muito especial para falar com a gente sobre isso, que é a Camila Petzold. Oi! Ei, oi, oi!
Muito obrigada pelo
Bem-vinda, Camila.
convite. Obrigada
Faz
pelo
uma
convite de
apresentação.
vocês.
Imagina, gente, que agradece. Faz uma apresentação sua aí.
Uma
Explica.
apresentação? Vamos lá. Não tem muito o que dizer. Camila, eu sou dermatologista há mais de 10 anos, mas sou formada também em clínica médica, então tenho um bom conhecimento saúde em geral. Eu acho que a saúde não é só a pele ou só uma coisa, acho que a gente tem que ver o todo, né? Então,
Exato.
acho que é isso. Ai, me
E a
interessa
pele
muito
acaba
essa
refletindo.
parte. Sim, a pele eu falo que é a grande vitrine sobre tudo que acontece lá dentro, né?
Perfeito.
É uma área, assim, na minha opinião, a dermatologia está muito. Todas as áreas estão, mas a dermatologia fica tão nítido que é ligada ao estresse, porque a gente vê literalmente ali na pele, né? A gente consegue ver.
Perfeito. É muito isso, eu sinto muito isso, assim. Tipo, eu tava com a pele muito, 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 tipo, sabe, cheia de espinha, vermelha, esquisita. Eu tava com a pele muito esquisita. E eu sempre falava isso pra Sharon, e a Sharon sempre falava: ah, imagina, né? Porque a minha dermatologista cuida da minha pele tá mara. Tô
Eu fiquei
estressada,
até.
tô, mas a pele tá mara.
Eu falo, o mundo é tão injusto que eu fui na Camila, antes de saber, porque o isolamento foi uma coisa meio abrupta aqui no Brasil, né? Eu fui na Camila, acho que uma semana ou 2 semanas antes da gente entrar em isolamento, porque eu tava nessa coisa aí do estresse aparecendo na cara toda, né? Em formas de espinhas horrorosas. E aí a Camila me deu um monte de coisa, eu voltei para casa, estou usando até hoje o quê? Minha pele está de bebê de 2 anos de idade e eu estou aqui em casa. E aí quando eu saio tem que usar máscara, não dá para ver. É muito injusto.
Todo um esforço gratuito, né? Tipo, poxa, cadê o biscoito agora?
Não é nem gratuito, porque é caro, né? Cuidar da pele, mas assim, pra quê, né? Eu fico com essa pele maravilhosa e
Sim.
vão descobrir isso daqui a 1 ano quando eu sair de casa. Acho um pouco triste, mas tá
Só para
tudo bem.
2021. Mas
Camila
Camila, me conta.
maravilhosa.
Você recebeu muitas mensagens de pacientes com esse tipo de reclamação? Tipo, ai, meu cabelo, ai, minha pele, meu Deus, o que que eu faço? Socorro, Camila.
Recebi. Na verdade, assim, a gente sempre vê isso, né, no nosso cotidiano, mas assim, nessa quarentena, foi para mim assim, foi tão nítido que até me assustou assim, como aumentou a frequência de queixas de queda capilar, de acne, ai, minha acne piorou, de dermatite. Tive bastante queixa, porque foi uma época que
Quem já tinha, intensificou o quadro, quem não tinha queda de cabelo, metade das pacientes mandando mensagem, ligando, marcando consulta. Foi bem, bem intenso.
Eu até tenho um amigo também que. Ah, agora eu esqueci, gente. Aquele de pele que a Kim Kardashian tem, quando ela fica estressada, ela
Ah,
fica toda
psoríase.
psoríase. E daí ela. Tem um amigo que descobriu também, agora no meio da quarentena, tipo, pegou forte pra ele ficou arrasado. Ele, ah, meu Deus, eu falei, amiga, estressa, tudo bem. Você vai descobrir um jeito de fazer, de ter, manter sob controle, né? Então tá latente.
Eu vou fazer um adendo que eu conto uma história aí dos meus pacientes que eu acho bem didática, assim, bonitinha, mas é que fica legal de entender. Eu falo assim, o estresse não é que ele seja causa de alguma coisa, mas ele é o gatilho de muitas. Então eu falo assim, você ter a predisposição genética para ter uma patologia, por exemplo, a Kim Kardashian, que a Sharon ama de paixão, eu nem acompanho onde ela ama. Eu sei que ela adora, eu mal acompanho, né? Eu nunca sei quem é qual Kardashian lá, mas enfim. Você tem a psoríase, você tem uma predisposição genética, quer dizer que você tem o botãozinho on-off, liga, desliga. Você tem o botão, mas ele pode estar desligado. Alguma coisa vai lá e aciona esse botão, liga esse botão, e você desencadeia a doença ou você piora a doença, entendeu? Então, como se acionasse. Então, eu acho que o estresse está muito relacionado com isso. Então, não é que se o estresse tinha que dar tudo em todo mundo. E não, é no que você tem uma predisposição. Então, um pode ser a psoríase, o outro pode ser a acne, e assim por diante.
A gente podia
Isso
ter
no
um
cabelo
gatilho para
também,
ficar
né?
magra e maravilhosa quando está
Ai,
estressada, né? Mas não
podia,
acontece assim.
podia. Não, não, o meu
Não.
gatilho é tipo assim: olha o meu estresse, me dá um pote de sorvete. O meu gatilho é isso. Olha
Que
aqui as
desgraça.
espinhas pra fora. Desgraça.
Amiga,
Mas.
mas deixa eu aproveitar. Amiga, vale para as
Fala.
duas, né? Essa coisa de intimidade é uma merda, né? Mas enfim. Doutora Camila, parecia uma pessoa
Não precisa
séria.
chamar de doutora, não precisa. Vai lá, Camis.
Doutora Camila, uma curiosidade que eu fiquei aqui, porque eu, quando fui no seu consultório, eu estava estressada também por outras coisas e se manifestou dessa forma. Quando a gente passa por isso, essas pessoas que estão sofrendo pra caramba agora na quarentena com essas manifestações, né? Você controlar o estresse, a Bruna deu o exemplo dela que ajudou bastante, né? Mas você ajudar a sua situação estressora é suficiente ou sempre precisa ter um cuidado médico a mais aí.
Eu acho, é uma ótima pergunta, mas eu acho que o cuidado médico, antes de tudo, é para você diagnosticar, para você entender o que você tem. Vou dar um exemplo. Você fala, ah, queda de cabelo, uma coisa super comum nessa quarentena. Ah, só eu controlar meu estresse vai reverter? Não sei. Será que a queda de cabelo realmente ela só foi intensificada pelo estresse ou tem alguma coisa a mais de base, uma anemia, enfim, alguma outra coisa? Acho que esse é o primeiro ponto. Assim como na acne, geralmente a acne a pessoa já tem uma predisposição, então será que tudo em ordem, seus hormônios, sua pele, etc. Então, eu acho que sempre o diagnóstico correto é importante. Mas, sem sombra de dúvida, controlar esses fatores estressantes são fundamentais. E aí vale N alternativas, é o que funciona para cada um.
Sabe uma coisa que agora você falou e eu me lembrei? Tipo, eu nunca tive tanta espinha assim, né? Tipo, tive espinha na adolescência, não sei o quê. Minha pele nunca foi uma pele acneica, de verdade. Mas eu mantive espinha na região do queixo. E aí eu já vi de um tudo pra essa explicação na espinha no queixo. Já vi falando que era acne de adulto. Ah, acne de adulto acontece no queixo. Já vi falando que era de estresse, porque daí você fica estressado, você não fala as coisas, e aí a região do queixo é a região que se manifesta, não sei o quê. Eu já vi várias coisas. Não tem uma explicação, né? É tipo, não faz sentido isso, faz?
Na,
Do negócio do.
a, a primeira a acne, que na verdade na região aqui do queixo, a região mandibular aqui, sabe, aqui no contorno aqui do rosto, geralmente, mais frequentemente, está relacionada com uma acne hormonal.
Nossa
Foi o
Senhora,
relógio, meu
não
Deus.
são 5 horas
Meu Deus.
ainda. Gente, tem isso. Eu tô aqui no escritório tem um relógio antigo, então sempre que dá hora e meia, que no caso foi agora, né? A gente tá gravando, são 4h30 da tarde, o relógio ele dá uma badalada de meia hora. E quando der
Sensacional.
cinco, ele vai dar cinco badaladas. Então, Fiquem aí no aguardo. Desculpa, Camis. Agora que o relógio interrompeu aqui, não, continua. Você estava falando da acne do queixo, da linha do rosto.
Ah, então, geralmente é uma acne que tem uma relação com hormônio, que a gente chama de acne da mulher adulta, que é mais na mulher, né, no caso. É, e tem uma relação, sim, com a parte hormonal. O que acontece é que o estresse, muitas vezes não, né, a maioria das vezes ele acaba influenciando essa parte hormonal e, por tabela, piora essa acne que já tem uma predisposição hormonal, uma origem hormonal.
Nossa, faz total sentido. Mas a Sharon falou do fator de tirar o fator de estresse da vida, do dia a dia. Tipo, eu fiz isso porque eu saí do meu apartamento de 60 metros em São Paulo, que tinha sol 10 minutos por dia, e vim para o interior na casa da minha família, que daí é uma casa, tem área aberta, sabe? Então eu consigo ter uma vida, de uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas também não foi só isso. Tipo, eu acho que eu também tô... A alimentação aqui é diferente, então eu acabo comendo melhor, eu tô dormindo melhor, porque também eu tô tomando mais sol, tô tendo uma rotina mais regrada, tô limpando a pele melhor, tô hidratando. Acho que tem toda uma coisa aí também que ajuda. Talvez, tem isso, com certeza, tipo, se eu tivesse ido no Andermatt, se eu tivesse visitado a doutora Camila, aí eu saberia outras coisas que eu poderia fazer pra ainda estar melhor, porque, tipo, eu ainda tenho aqui umas duas espinhazinhas, mas, pô, comparado com o que tava, tá show, sabe?
Não, mas o que você falou procede. Desculpa, Chá. É, o que procede, na verdade, é que aquele papo de médico, né? Ah, comer bem, dormir bem. É o que você falou, na verdade. A receita básica de bolo, ela funciona.
É, o que eu ia perguntar é que a Camis fez uma apresentação muito modesta no início, mas a Camila, aproveitando a intimidade, ela é mãe de duas crianças, dois cachorros, um marido. E meu ainda Deus. Trabalha e está em quarentena, quer dizer, voltou para o consultório, né, com aqueles cuidados todos. Então, eu vou aproveitar aqui, como pessoa e como médica, Camis, o que você está fazendo para manter o estresse em dia nesse isolamento social com 1 milhão de coisas para cuidar além de você mesma?
Quero saber, só acrescentar um fato no que a Sharon está dizendo, que talvez muitos dos nossos ouvintes, que agora acho que se aproximam dos 10 ouvintes, quem é mulher sabe o quanto que a quarentena ela foi muito mais pesada para as mulheres do que para os homens, sim, né? Então, tipo, no caso da Camila, que ela tem filho, cachorro, casa, marido, conta pra gente, também quero saber isso daí.
Não, eu conto, mas eu vou falar uma coisa que eu falei para uma paciente essa semana passada no consultório que eu achei bem legal. A gente estava falando sobre isso, ela estava lá em burnout, também mãe de gêmeos, pequenos, estava literalmente se descabelando, perdendo as estribeiras. E eu conversei muito com ela sobre isso. Eu falei sobre a gente ter uma válvula de escape, sobre ter um momento para você, uma hora para você, o que eu chamo de autocuidado. É, vai um pouco além do que a gente falou de só eliminar os efeitos estressores, é você ter um momento de prazer no seu dia. E a gente conversou um pouco sobre isso, ela falou, mas mãe de prazer, ela falou, qual que é o seu hobby? Ela me perguntou, eu falei, na verdade, eu falei assim, eu oscilo, eu falei assim, não existe uma coisa melhor ou pior, ou esporte certo, ou a coisa certa, existe o que funciona pra você, ou pra você naquele momento. Dado essa introdução agora, muito filosófica, muito filosófica, na verdade, eu sempre faço, a Chá me conhece, eu sou de fazer esporte, eu sempre faço alguma coisa, alguma atividade física. Então, teve um tempo onde eu estava só fazendo corrida na rua, agora eu consegui voltar a jogar tênis, hora eu faço yoga, isso é atividade física, mas eu acho que também vale muito para mim, assim, ler é uma coisa que para mim me acalma a mente, me tranquiliza, meditar, né, hoje em dia se fala tanto, é uma prática tão antiga, né, tão milenar, mas graças a Deus hoje está tão mais em alta e todo mundo já sabe do que se trata, o que é meditar, o que é o tal do mindfulness, de atenção plena nas coisas que você faz. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Não é fácil, porque, assim, a vida tem dias melhores, dias piores, dias que a gente consegue fazer e dias que a gente não consegue fazer nada disso, né? Porque uma coisa a gente falar, outra coisa a gente fazer, né? A verdade não é crua.
Não, total. E não é fácil mesmo, porque, tipo, quando você... Tipo assim, quando você pensa, todo dia eu vou fazer uma coisa que seja prazerosa pra mim. Às vezes essa coisa, ela não necessariamente ela é boa pra você na constância, mas ela é boa pra você naquele momento. E, tipo, você tem que saber diferenciar. Às vezes, tipo assim, eu vi um tweet que eu achei muito bom, que era assim, cuidar da saúde mental, fazer exercício, não sei o quê, é muito importante pra ter energia pro dia a dia. Aí a pessoa falava, tá, mas assim, pra poder fazer exercício e cuidar da minha saúde mental, eu também tenho que ter energia. E eu não tenho energia pra fazer isso, então eu não vou ter energia pra fazer nada. E é mais ou menos isso. Tipo, às vezes, você vai se sentir bem, sei lá, sentando na frente da TV, assistindo um monte de Netflix, tomando um sorvete. Mas isso não é bom para você na constância. Ao mesmo tempo que não é bom evitar, tipo, quando você tem vontade de fazer uma coisa assim, não é bom também para constância. Às vezes você tem que levantar a cabeça e fazer, tipo, pô, peraí, hoje eu vou pelo menos dar uma voltinha aqui. E quando você caminha, você volta leve. Você fala, caraca, como foi bom sair para gastar essa energia, né? Tipo, movimentar o corpo, suar um pouco. Então, é isso que você falou. Eu acho que encontrar o que é bom para a pessoa naquele dia. Tipo, hoje eu estou muito acabada, quero só ler um livro nesse cantinho bem gostoso da minha casa e vou ficar aí. Tipo, entender o que que é bom na constância e o que que é bom para você naquele dia.
Isso mesmo.
É. E sabe, assim, uma coisa também que eu queria aproveitar, que agora temos um membro da área da saúde aqui no nosso podcast. Eu
A gente
sei que
tá
não
ficando
tem.
muito chique, né?
Menina, muito. Se o próximo passo agora é eu convidar o Átila e a Marina para conversar sobre
Eu acho que a gente já
vacinas do
pode.
coronavírus.
Vamos mandar esse episódio para ele e falar, Átila, você vai ter que aceitar, porque, né?
Faltou você, querido, para a gente falar de
Querida.
vacina, amado. Mas eu queria falar exatamente sobre isso. Tipo, acho que até quando a gente estava falando sobre os cuidados do nosso aqui, a gente falou da dermatite, né? Tipo, eu não tinha percebido o quanto que o álcool gel seca a mão, até ficar com a mão esturricada. E entender que cada vez que eu preciso estar passando muito mais creme do que eu passava antes. Eu não passava antes creme na mão o tempo inteiro. Mas eu ia perguntar isso, tipo, a gente vai começar, não sei se a gente deveria, eu acho que o papo nem é sobre isso, mas a gente está começando a retomar algumas atividades da nossa vida, assim. E, tipo, o que que você acha, na sua visão, que são coisas imprescindíveis? Usar máscara e passar álcool gel é suficiente? Ou, tipo assim, pobre, olha, não adianta, tenta, não sei, cara. Eu sempre fico nessa, eu tô neuroticaça com tudo, sabe? Eu saio na rua e fico tipo, meu Deus, eu não posso encostar em nada, a pessoa chegou perto de mim. E não pode ser assim, sabe?
É, eu acho que não pode, até porque não vai fazer bem pro nosso mental, né? Pro nosso psicológico viver nesse estado de alerta o tempo todo. É, o que não quer dizer que não tem que se cuidar, né? Como sempre, o meio termo, o bom senso, o equilíbrio é a resposta, né? Ideal. É, fazendo um parênteses sobre o álcool gel, excesso de álcool gel é o que tem causa da maioria das dermatites. Então, eu falo para todos os meus pacientes isso. Muito paciente com dermatite das mãos, eu falo assim: álcool gel é legal para quando você está na rua, para uma coisa mais rápida, que você precisa limpar a mão, que você está num lugar onde você não tem acesso a
Água e
uma
sabão.
água e sabão. Eu falo: você entrou em casa, não é para você passar álcool gel, é para você direto no banheiro lavar a mão, água e sabão, entendeu? Então, assim, isso parece simples, mas faz toda a diferença. Então, assim,
Sim.
porque o álcool gel em excesso, quem tá, acaba dando dermatite, não tem como. E água e sabão é
E
bem menos
esse
agressivo.
excesso, eu acho que esse excesso já vem dessa neurose, né? Tipo, ai meu Deus, não é suficiente ficar só lavando a mão. Acho que não vai estar bem limpa. Vou lavar a mão e vou passar um alquinho. E isso é
Não, mas
um exagero.
tem muita gente que eu conheço que passa álcool gel em casa pela preguiça de levantar e ir até a pia. E acaba que, mesmo em casa com acesso, opta pela opção mais fácil e mais rápida, né? Ainda mais depois de 4 meses, tendo
Nossa,
que
mas
lavar a
pelo amor
mão
de
1.000 vezes por
Deus.
dia.
É,
E
não.
a falsa sensação de que é mais eficaz do que água e sabão, porque álcool gel, entendeu? Álcool, fala a palavra
É.
álcool, e tem um
Parece que
impacto
tá, tipo,
maior, é
álcool parece que queima
verdade.
o negócio, né? Tá destruindo minha mão. Você destrói minha mão, destrói vírus também.
Também vai junto, vai no bolo, entendeu? Meio que por aí. O
Gente
que eu
do
ia
céu.
perguntar, assim, a Camis, você voltou a atender no consultório, né?
Sim.
Quais que são, assim, os cuidados básicos, por exemplo? Eu tenho vontade de visitar meus médicos, sinto falta, sou hipocondríaca, né? Sinto saudade de todos.
Gente.
Mas eu realmente estou com muito medo de encostar. Então, esses tempos eu tive que levar o umbigo, o meu cachorro, no veterinário, porque aqui é assim, né? Quando a gente é mãe de cachorro, somos todas mães de cachorros aqui, a gente
Todas.
morre, mas os filhos não, né? Então, eu não vou nos meus, não vai nos dele, mas meu cachorro vai. E aí, levei o umbigo no vet essa semana, aí não queria sentar na cadeira, não queria encostar. Eu fico toda cheia, que tô que nem
Sim.
a Bru, fico
Não,
toda cheia de
eu não
dedos.
tô enxergando nada à distância, porque eu não fui no oftalmologista, eu tô sem óculos. O Gunter comeu meu óculos em determinado momento do ano. E eu, tipo, vou assistir um filme, ver um negócio de longe, não consigo, mas eu não tenho coragem de ir no oftalmologista botar a cara nos negócios,
Eu achei que você estava filosofando, não consigo ver a distância, minha vida daqui a um ano. Não,
mano. Não,
eu vi
amiga.
mesmo.
É real, é literal.
Como é que amiga, como é que as pacientes estão indo para o seu consultório? Como é que você higieniza? Como é que funciona? A gente pode ficar seguro?
Pode.
Conta um pouco sobre essa experiência de sair de casa.
A gente segue... Algumas falam para mim que elas vão para dermoterapia, porque é uma terapia sair de casa e poder ir na dermato. Eu achei muito bom, que é justamente o que juntou, né, cuidar da pele, cuidar de si e ainda poder dar aquela saída e uma respirada e tomar um ar. Mas a gente tem tomado vários cuidados, assim, seguindo vários protocolos. Então, por exemplo, marcando paciente com intervalos maiores, então nenhum paciente esbarra com outro na recepção, pelo menos no meu consultório, não se esbarra, eu brinco, eu falo, parece que você está aqui sozinha, né? Parece que você não encontra ninguém, você encontra a secretária e só. Para entrar na clínica, a gente pede para que você vim sem acompanhante, nos casos que não é necessário acompanhante, para o menos pessoa possível. Então, a pessoa ela vai sozinha no consultório. Quando ela entra, ela recebe, tem álcool gel na entrada, ela recebe um propé para colocar no sapato, aquela, parece uma touquinha, sabe, que a gente coloca no sapato.
Ah, eu sei.
Uhum. Em casa a gente tira o sapato de entrar em casa, né? Então você vai tirar o sapato, mas a gente coloca o propé, então fica uma coisa bem higiênica, então a clínica fica sempre bem limpa. Isso não é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, o propé, por exemplo, mas a gente acha que a clínica fica mais higiênica, etc. Então, a cada paciente que sai, a gente higieniza as superfícies com álcool. Tem todo um protocolo, até por isso o espaçamento entre as consultas. Então, assim, é bem tranquilo. Todo mundo, obviamente, de máscara. Tem funcionado muito bem. Mas, é claro, eu sempre falo, acho que vai... Eu falo mesmo para os pacientes, eu faço muita teleconsulta também nesse período, fazendo bastante teleconsulta. E eu falo assim, cada um sabe o seu cada um, né? Então, assim, tem gente que mora com os pais que são é grupo de risco, ou tem um filho que é grupo de risco. Então, tudo bem a pessoa achar que não se sente confortável em sair. Mas tem gente que fala, não, eu estou tranquila, estou tomando os meus cuidados e vou sair. Eu acho que tem que respeitar a realidade, mas a tranquilidade também que tem muitos protocolos que estão sendo seguidos. E assim, vou dar agora a minha opinião pessoal. Né? A minha opinião, eu falo que é na PF, não é na PJ. É um vírus novo, né? Na verdade, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, sai muita coisa que depois mudam e não é bem isso. E assim, a minha visão médica, tá? Mas a minha visão pessoal é muito diferente alguém te passar você ser contaminado com alguém que está contaminado, que tossiu em cima de você, ou tossiu na mão e te cumprimentou com a mão. Isso é uma coisa que realmente a chance de você contrair é muito maior. Mas com distância, com máscara, com álcool gel, com tudo isso, eu acho que minimiza drasticamente as possibilidades, tomando todos os cuidados.
Você então, tem que estar bem, né? Bem exposto mesmo, né? Assim, literalmente muito exposto.
Eu não quero dizer que não pode de outras formas. A verdade é que ninguém sabe. Então, tinha uma época, eles me falaram, você pode pegar no chão, não sei o que lá. A gente sabe que hoje você pegar no chão é quase que uma loteria, assim. Porque é um negócio... O vírus não sobrevive tanto tempo, assim. Ainda mais, por exemplo, ambientes arejados, abertos, com o sol em cima e ventando, por exemplo. Qual é a chance? A chance é muito pequena. Isso é... Enfim, não fecha o raciocínio na minha visão, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter bom senso. Uma coisa é um ambiente fechado, próximo de alguém contaminado. Por isso que o hospital é um grande ambiente de risco, porque tem uma carga viral maior, tem mais gente doente, é um ambiente fechado, é totalmente diferente. E quando você está ao ar livre, andando na rua, embaixo do sol, quer dizer, obviamente a chance é muito menor. E acho que é isso que precisa ficar um pouco mais claro, até para a gente não ficar sofrendo com esse estado de alerta que eu falei, que isso também não faz bem.
Não.
Você falando isso, um tempo atrás eu estava conversando com um outro amigo meu, médico também, que está tendo uma rotina muito mais, aspas, normal, né? Então, também faz esporte, também é do tênis, faz esporte, vê os pais que são idosos e tal. Mas foi o que ele falou, sempre ao ar livre, sempre de máscara, então ele tá sempre de máscara e com a shield, né, que é aquela máscara transparente em cima, álcool gel e mantendo o distanciamento e tudo mais. E ele falou porque a gente já tá 4 meses e pouco em casa, né, praticamente, mais até quase 5. E ele falou, a gente tem que aprender a conviver de forma respeitosa com o vírus, porque ele vai ficar aí mais um tempo sem nenhuma proteção, né, a vacina
pois
vai demorar,
é.
Não tem
exatamente.
Medicação, então... Não dá para a gente ficar um ano trancado em casa. A gente tem que aprender formas de sair de casa com segurança, né? Minimizando o máximo... Claro, você sai de casa, está no risco já, não tem jeito. Mas minimizando o máximo possível o contágio, mantendo o distanciamento social e tudo mais. Mas, por exemplo, eu tenho visto o meu Instagram, falei com um amigo meu hoje sobre isso, o meu Instagram já está imune praticamente, não tem ninguém em casa. Todo mundo postando na praia, postando em festa, postando não sei o quê.
É um exagero, né? Tipo, eu concordo 100% quando você fala... Desculpa, Xé, mas tipo, eu concordo muito quando você fala assim, o seu amigo falou, cara, a gente vai ter que aprender a conviver, porque tipo, a gente já passou, a gente deveria ter ficado numa quarentena mais fechada, tal, para conseguir reduzir essa curva, etc., que foi o que a gente viu que aconteceu em outros países. A gente não conseguiu seguir, mas assim, não dá pra gente ficar um ano. Tipo, dá, claro que dá, mas é que o quanto que precisa, né, a gente ficar literalmente trancados em casa sem nenhum contato e tal. O que seu amigo falou é muito verdade. A gente tem que aprender a conviver com essa parada.
O ponto dele era um pouco do que a gente estava falando aqui, que é, assim, tudo bem, você evita pegar corona, né, ser contaminado com coronavírus, porém, as doenças mentais estão aí bombando loucamente. Então, tem muita gente que não está dando conta, né, emocionalmente, dessa quarentena. Então, aumento absurdo de taxa de suicídio, tentativas de suicídio e depressão, pânico e uma série de outras doenças mentais, além...
Né? Muita solidão.
Total. É. Muita solidão. Mas... e falta de... Essa ansiedade que a gente está... Eu e você, que somos pessoas, talvez, um pouco mais descoladas, a gente tem internet, tem estrutura, dá para você se distrair um pouco mais, mesmo assim vai pegando, né?
Vai pegando. Eu quero dizer, eu quero só deixar um recado aqui anotado neste podcast. Este podcast não apoia a aglomeração, tá? Quando a gente fala de conviver respeitosamente com o vírus, a gente não tá falando de, vou sair agora e ver os migos e fazer as festas. Não é isso. É isso que o amigo da Sharon tá falando. Tipo, eu preciso ver meu pai. Não faz 4 meses, 5 meses que você não vê seu pai, sua mãe, seu avô, e você quer muito ver. Encontrar uma forma respeitosa de fazer isso, onde nenhuma das duas pessoas corram risco de ser contaminadas, mas que também não tipo, fica esse distanciamento, essa tristeza de ninguém se ver, e, enfim, né? Então, tipo, que nem ele falou, vai num lugar aberto, não vai se abraçar, vai ficar... Vai ter uma distância, vai estar os dois de máscara. Então, respeitando as formas, dá pra gente ter um mínimo de convivência. E, tipo, se eu preciso sair de casa, eu preciso cuidar de mim, preciso ir no médico. Então, vai no médico, não tem problema. Mas você vai... Será que você pode ir de carro? Será que você... Você vai fazer o que for possível para reduzir a sua exposição, o seu risco, né? Mas... não ficar também, tipo, não enxergo nada, eu tô sem óculos, tô sozinha, tô triste. Tipo, só vai piorar essa situação e o cabelo todo vai cair. Então...
Tem que cuidado todo, né?
Exato. Você ia perguntar alguma coisa, Xé, quando eu te interrompi?
Não, era isso só, porque essa coisa da saúde mental, ela é bem importante também, né? E é muito difícil, porque essas taxas, não só de saúde mental, mas da própria saúde, né? As pessoas não estão se cuidando muito, tem medo, então tem sintomas e não vão no médico, precisa fazer exame, não vão no médico. Então, eu até vou aproveitar a Camila nesse sentido, né? De recomendação, o que, que os médicos, você que está dentro do meio da saúde e tal, estão comentando sobre isso, o que, que eles recomendam sobre isso, como é que tá a rotina? Também desse lado, né, dos pacientes versus fora corona, né?
Eu vou só fazer um parênteses antes de responder a sua pergunta. Você falou de saúde mental. Eu, por exemplo, fiz isso aqui em casa com os meus filhos. Durante um tempo, eu consegui segurar com que não fossem ver os avós ou que vissem tão à distância, mas chega uma hora que, assim, o impacto que aquilo tem dos netos ficarem sem ver os avós, ou os avós, principalmente, ficarem sem ver os netos, poderia gerar um impacto mental de depressão muito maior do que um possível risco, claro. Usando máscara, mantendo a distância, ao ar livre, como seu amigo médico falou, e acho que eu volto a dizer, acho que é um pouco do bom senso, não é flexibilizar tomando os devidos cuidados, não liberar geral e nem também ficar num estado de alerta constante e em sofrimento. Eu acho que dentro da realidade de cada um sabe isso a cada um, encontrar formas de adaptar e de conviver com tudo isso, porque é uma nova realidade e a gente tem que saber dançar conforme a música, né? Mas fala, Chá, a sua pergunta. Você queria saber?
No meio médico, como é que está funcionando essa flexibilização? Como é que estão sendo orientados os pacientes, esse cuidado com outras doenças além do da Covid, né? Enfim, do corona.
Você diz de manter as consultas, de manter os atendimentos?
É, qual que é a recomendação? Que a gente vá, se está com algum sintoma, pode fazer exame, fala com o próprio médico?
Ah,
Tem
sim,
alguma.
entendi. Não, eu acho que assim, eu acho que não, não, é, a recomendação é, a gente não pode deixar a saúde de lado porque tem outras doenças que não só o Covid, né? Então a gente, quem tem uma doença crônica tem que manter o controle. Em muitos casos funciona muito bem a teleconsulta para quem não pode se deslocar ou tem um risco maior. Ela funciona em boa parte, né, das situações para orientar, dar seguimento, acompanhamento, quando já tem uma sequência no atendimento. Agora, realização de exames, eu acho que assim, sempre conversar com o seu médico responsável. Tem que sempre avaliar o risco-benefício. Qual é o risco de eu fazer um exame? Perante o benefício que ele pode me dar? É um exame eletivo, extremamente de rotina, que eu posso aguardar mais 2 meses? Tudo bem. Não, é alguma coisa que eu tenho que rever minha medicação, que pode influenciar a conduta? E aí, nesse caso, sim, tem que fazer. E tem várias opções, né? Tem opções de coleta em casa, tem opções, tem laboratórios, tem estado inclusive bem vazios, até por conta disso, porque só vai realmente quem precisa. Então, sempre conversar com o seu médico responsável.
E
Sabe o
você acha
que eu queria?
mais seguro? Tá. Desculpa, eu ia voltar para o tema de dermato, porque quando a gente falou de pele, tipo, a gente falou de tomar água, dormir, etc., que são essas coisas que vão fazer o organismo funcionar melhor, diminuir cortisol, essas coisas de estresse, bebê. E dá para você fazer outras coisas, tipo, fazer as rotinas tradicionais, na limpeza, hidratar, tal, direitinho, bonitinho, com bons produtos, etc. Beleza. Mas quando a gente fala de cabelo, tem esse tipo de cuidado também que a gente pode fazer? Tipo, por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre que ela ficava muito estressada, era muito engraçado. Ela perdia muito, muito, muito fio de cabelo. Ela tem muito cabelo, né? Então, tipo, chegava uma época, passava a fase de estresse atrás da cadeira dela de trabalho e ficava, tipo, cheio de cabelo. E aí, tipo assim, existe alguma coisa que a gente pode fazer além de cuidar do estresse de modo geral para poder, da mesma forma que a gente cuida da pele fazendo uma rotina de cuidados, a gente fazer também com o couro cabeludo?
Sim, com certeza. Um pouco mais simples, mas tem. As pessoas têm esse mito, né, essa ideia na cabeça e falam, lavar muito o cabelo faz cair, por exemplo, né? A gente ouve isso o tempo todo. E, na verdade, é o contrário. A gente tem que lavar o cabelo de acordo com a necessidade do seu couro cabeludo, se ele é mais oleoso, se ele é mais seco. Então, para quem tem um couro cabeludo com uma tendência já a ser mais oleoso, ele tem que lavar o cabelo diariamente? Diariamente. Ah, mas vai cair mais o cabelo? Eu falo, não, o contrário. O couro cabeludo ele tem que estar tá limpo. O excesso de oleosidade na raiz do fio acelera, propicia a queda dos fios. Então, isso é uma coisa que tem que ser implementada. A gente fala, ah, não, mas eu não lavo todo dia porque cai. Eu falo, não, ao contrário. Então, se o cabelo é mais oleoso, lavar todos os dias. Se não, um dia sim, um dia não. Então, isso é uma coisa importante. Obviamente, achar o shampoo certo para o seu couro cabeludo. Tudo que deixa o cabelo muito oleoso propicia a queda. Então, não passar condicionador na raiz do cabelo. E em muitos casos, alguns daqueles nutricosméticos, então não é um medicamento, mas como uma vitamina, um composto, um complexo de vitaminas específicas para cabelo, eventualmente são válidas tomar por um tempo, no ano, por 3 meses ou 6 meses, de acordo com cada caso, porque ele fortalece, ele melhora a ancoragem do fio no couro cabeludo, melhora a hidratação do fio, a qualidade, o brilho. Então é um cuidado a mais.
Dá um boost, né? Essas vitaminas dão um boost aqui, tipo, um refresh das vitaminas e minerais que o cabelo precisa.
Ah, claro, né? Eu também falo assim, não adianta comer errado, comer mal e falar, ah, mas eu tomo uma vitamina capilar. Eu falo também não, hein?
Mas eu tomo a vitamina capilar. Não sei por quê. Assim, tem
É.
3 semanas que eu tô almoçando pizza e meu cabelo continua
Assim,
caindo.
eu não tomo água,
É,
eu
querida,
não tomo
veja.
água, eu só como bobagem, mas nossa, eu tomo uma vitamina capilar importada que é sensacional.
A melhor vitamina, mas assim, e um copinho d'água de vez em quando? Você bebe? Não, não, uma coquinha sim,
Conheço
coquinha
alguém.
sim. Conheço gente, é exatamente, eu pensei exatamente nessa pessoa.
Peraí, que eu vou derrubar minha ligação aqui e já volto.
Para quem está ouvindo a gente e não sabe, a Sharon é viciada em Coca-Cola, ela ama Coca-Cola, tem coleção de Coca-Cola, garrafa, copo, tudo que você imaginar da Coca-Cola.
Pena que é só áudio, porque eu estava aqui bebendo o resto da minha Coca do almoço quando a gente começou a gravar aqui. Então eu tô com uma garrafa aqui do meu lado de Coca-Cola olhando pra minha cara. E
tá
pensando em vocês. Mas no meu caso, eu bebo muita Coca, não bebo água, como muita merda. A vitamina importada que é a bosta, não é o resto.
Oh, eu preciso dizer de novo que esse podcast não apoia a ingestão de refrigerantes em excesso. Mas uma coquinha de vez em quando tá tudo bem, não tem problema.
De vez em quando tudo bem, é o que a Bruna falou no início, tudo que é ruim não pode ser constante, exceção não tem problema, você pode tudo que você quiser, porém não pode virar uma regra, né?
É isso, e uma vez a Manutri falou isso pra mim uma vez, ela falou, cara, se você tá desejando comer um negócio, é melhor que você coma do que depois você ter, tipo... Eu sou muito de ansiedade, de comer, de não sei o que, tá. Então, tipo, eu falava isso. Ela falava, você tá desejando comer um negócio? Vai lá, come um pedacinho. Do que você ficar com esse desejo acumulado e um dia estourar e você comer o bolo inteiro. Então, tipo, é melhor porque vira uma exceção. O que não pode ser, tipo, quando é essa exceção? Essa exceção é toda noite eu como um pedaço de bolo com Coca-Cola. Não, aí não é exceção, né, meu bem? Aí chama regra. Então, não é o caso. Exceção, observa.
Aí chama um problema.
É.
Eu falo isso pro Nando. O Nando, meu marido, é diabético, né? E ele adora comer uma porcaria, coitado. E aí, todo dia que eu sou aquela esposa chata, né? Eu, porra, Nando, tá comendo esse negócio? Não, só hoje, Sharon. É só hoje. E só hoje é todo dia. Não dá. Não façam isso, gente. Eu faço com a Coca? Faço, mas não recomendo.
Gente, eu tenho uma notícia pra dar. Vai dar 5 horas e o relógio parou.
Mentira!
Por Deus! Ele parou!
Ele parou de funcionar?
Ele parou de funcionar. Inclusive, preciso resolver isso.
A gente...
Olha,
inclusive, é um problema.
A gente estava tão tensa com as 5 badaladas do relógio que ele ficou com medo da
ele
gente.
Parou,
ele parou.
Ele entendeu. Ele falou, pô, acho que eu tô sendo inconveniente aqui. E ficou quieto.
Ele tocou às 4h30, porque ele quis participar do podcast, né? Que fique claro
que ele
teve a participação dele.
Que fique claro que fomos 4 participantes hoje aqui.
Exato. E o tempo tá acabando, né?
O tempo tá acabando. Esse é o nosso último podcast voltado para falar especificamente das coisas desse período que a gente tá vivendo, dessa pandemia maluca. E tem uma coisa que eu tava discutindo com meu tio, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui. Todo mundo tá falando isso, né? Que a gente tá vivendo uma época histórica, não sei o quê, tarará. E é verdade. A gente tá passando pela primeira grande pandemia do tempo moderno. Muita gente, eu acho que principalmente aqui no Brasil, a gente não sabe lidar com grandes problemas realmente, né? Então, tipo, a gente nunca passou por uma guerra, a gente não tem desastre natural, a gente não tem grandes problemas que não sejam causados por nós mesmos, né? A gente tem desigualdade, a gente tem uma série de outras coisas, corrupção, enfim, mas a gente não tem grandes problemas que não são causados por nós mesmos, assim. E meu tio, ele é italiano, morou na Itália a maior parte da vida dele, e ele nasceu num período pós-guerra, então ele tem outra visão sobre a coisa, que é legal a gente parar para olhar, porque coloca a gente num papel um pouco mais cético, assim, mais pé no chão, mais racional diante da coisa. Que é mais ou menos o que a gente estava falando no começo. A gente está vivendo uma era que é preciso ter muito cuidado, sim, mas é muito diferente da gente estar passando por uma puta de uma guerra, que você não consegue ir até o médico quando você precisa, porque você pode ser bombardeado, porque o escritório do teu médico foi bombardeado, porque aquele médico foi sequestrado e ele agora trabalha para não sei quem. Tipo, as coisas que são importantes pra gente na nossa vida, elas podem ser mantidas, porque elas continuam lá esperando pela gente. A gente só tem que mudar a forma como a gente lida com elas, porque agora a gente precisa ter outros cuidados, né, diante disso. E sem deixar de lembrar que a gente não sabe, eu odeio essa expressão novo normal, o novo normal não existe, a gente não sabe o que é isso, porque tudo isso não acabou, a gente não voltou para um estágio de normalidade, mas a gente tem que se adequar a esse tempo que está aí, a gente tem que aprender a viver com o que tem aí, né?
Muito bom isso.
E eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, assim, de se você precisa ir no mercado, tá tudo bem, vai no mercado, cuida direitinho, vai de máscara, não fica lambendo as embalagens, tá, no mercado. Não é legal fazer isso, tá? Fora do período da pandemia também não é, mas agora principalmente. Limpar a mãozinha com álcool gel e de máscara, respeitar o próximo, ter distância. Se você tá fazendo uma compra, pô, presta atenção no seu momento, naquele espaço ali, para você também não ficar gerando uma aglomeração desnecessária. Acho que é ter uma consciência de si e da sociedade agora, mas aprender a ir lidando com as coisas, né? Como a gente precisa.
Não, total. E sabe que eu fiquei, acho que uns 3 meses sem ir no mercado, né? E aí, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei tão emocionada, e eu odeio fazer esse mercado, agora eu já amo. A gente vai mudando nossas perspectivas sobre as coisas, né? E eu fui a primeira vez, eu fiquei emocionada, e não é brincadeira, eu fiquei emocionada de escolher minha própria banana. É nesse nível de ridículo. Porque quando você pede em casa, chega, né, cada um escolhe, enfim, o que acha que faz sentido pra você mesmo. E aí, quando eu falei, meu Deus, eu posso escolher a banana, tem 1000 bananas aqui, eu posso escolher a que eu quero.
Muito bom.
Eu fiquei muito emocionada com isso. Então, eu acho que também, eu acho que é uma oportunidade boa, e a gente, fechando um pouco o ciclo, porque eu e a Bru, a gente conversou, acho que na primeira semana, ou segunda de isolamento, lá atrás, né? E perceber hoje, 4 meses depois, como as pequenas coisas, as coisas do dia a dia que a gente não olha, não dá atenção, né, não valoriza,
exato,
são importantes, nossos privilégios todos. Somos aqui, né, 3 pessoas privilegiadas nesse podcast, a maioria dos nossos ouvintes também. Então, a estrutura que a gente tem, o suporte que a gente tem, e o espaço, uma internet, qualquer coisa, né, estrutura para trabalhar, uma internet boa, tem luz, tem comida, né, a gente pode comprar comida à vontade, não vai passar, enfim...
Exatamente.
Não vai passar fome, as 3 estamos trabalhando, ganhando dinheiro, né, mantendo minimamente a rotina, apesar de. Então, essas pequenas coisas que eu voltei a dar valor mesmo, de você ir no supermercado, escolher suas coisas e lavar, enfim.
É.
E dar atenção para essas pequenas coisas e valor a essas pequenas coisas que no dia a dia passa batida e a gente acha que não tem importância nenhuma.
Exatamente, né? É muito importante valorizar as pequenas coisas e não deixar a cabecinha ir embora no dramaticidade de tudo, sabe? Tipo, porque... é muito fácil transformar esse cenário numa desgraça na cabeça da gente. É muito fácil, porque a gente não tem nenhum outro parâmetro de comparação. Então, segurar, valorizar o que tem e se cuidar, sabe? Porque não tem, não dá para pirar também.
É, acima de tudo é o que você falou. Eu acho que é se cuidar, mas eu acho que isso é um conceito bem amplo, né? Eu falo, não é só... E é importante, né? O álcool gel que a gente falou, e a máscara, e o distanciamento, e todos esses cuidados. Mas, acima de tudo, tá bem com a sua saúde. E aí eu acho que vale muito essa questão da imunidade que tem se falado tanto. Então, é você estar bem ali no basal, para se eventualmente você for contaminado, para que teu organismo responda muito bem. Por isso tem tanta gente que tem infecção, mas fica pouquíssimo, é oligoassintomático, muito pouco assintomático, nem chega para o hospital e se cura. Tem gente que teve, e que nem sabe que teve. Então, assim, por quê? Porque quase não teve sintomas. Ah, mas teve, então, vai muito da imunidade, claro que é um mistério, tudo muito novo ainda, mas acho que vale, que a gente conversou, é boa alimentação, é tentar dormir bem, essa coisa do estresse, eu falo, atividade física, e seja ela qual for, dentro da condição de cada um, é muito importante, como uma válvula de escape mesmo, como uma melhora da tua resposta imunológica, tá tudo relacionado, então é se cuidar
assim de tudo. Uma imunidade boa não faz mal a ninguém, né?
Faz mal a ninguém, só faz bem.
Só faz bem. Eu acho que até é uma forma ótima da gente encerrar esse podcast. Eu acho que vale super a pena você, Camis, encerrar o podcast dando, assim, tipo, dicas fundamentais para uma imunidade bacana, que acho que você já falou um pouco, mas, tipo, e aí deixando seus contatos também, porque, pô, a gente tem 10 ouvintes aqui, minha filha. Quem sabe, ninguém também não quer te ligar, entendeu?
Adoro.
Faz
adoro.
O seu publi e passa pra gente, tipo, pra encerrar esse podcast, as dicas adoro. Da imunidade.
Dicas da imunidade, ótimo. É, eu vou começar pelo básico, todo mundo já sabe, né? Então eu falo, é alimentação boa sim, é comer frutas, verduras, ter uma alimentação mais saudável. É sim tomar bastante água, a gente sabe comprovadamente que tomar 2 litros de água por dia, que é uma coisa bem difícil de se fazer, tá? Falar é muito fácil, 2 litros. Tenta lá contar quanto que dá 2 litros para tomar, não é tão fácil assim. E tem que realmente criar o hábito de estar tomando, eu falo, ou encha a garrafinha e conte 4 garrafinhas, você tem que ter alguma maneira de você até você ver o quanto que você toma de água, e faz muita diferença no todo o funcionamento do seu organismo. Noites bem dormidas, e aí é tanto a quantidade de horas como a qualidade do seu sono. Tem as duas coisas, tá? Não adianta dormir muito e dormir mal. Às vezes é melhor dormir menos e bem dormido. Então, verificar se você tem um sono que você aprofunda, se você segue um ritmo de sono, tentar dormir sempre no, né, no mesmo horário, acordar no mesmo horário, aquelas 8 horas de sono. Tem gente que se dá bem com 7, mas enfim, naquelas mais 8 horas de sono. Atividade física, volto a dizer, eu acho que é super, não tem nem o que falar, é mais que comprovado que melhora muito essa parte. Eu gosto muito de fazer algumas suplementações, não estou aqui para orientar e nem para escrever nada, mas, por exemplo, tomar vitamina C diária, comprimido, né, cápsula, ômega 3, a gente sabe que tem uma melhora muito grande em várias questões, enfim, tem muitos suplementos aí que podem ser tomados com orientação do seu médico, de acordo com a necessidade de cada um, mas que eu acho que são válidos, né, antioxidantes no geral, que combatem radicais livres, então tudo isso melhora também. Eu gosto muito, indo lá, só para finalizar, não falar demais aqui, mas indo lá um pouquinho mais assim, mais holístico, um pouco mais complementar, saindo um pouco do básico, mas eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, de meditar. A meditação, a gente sabe que interfere demais na nossa saúde, cada vez mais vem sendo estudada. Se você entra nos artigos médicos publicados, acho que nos últimos, eu não lembro agora de cabeça, mas assim, nos últimos 10 anos a publicação foi um crescimento exponencial absurdo. Então, cada vez mais a gente sabe que tem benefício. Yoga, por exemplo, é uma prática que a gente sabe que tem benefício, inclusive para hipertensão, em vários mecanismos do nosso organismo, melhora a imunidade. Dentro do yoga não é um exercício físico, ele é uma filosofia de vida um pouco diferente, um pouco além disso, e aí entra a questão da meditação. Então são coisas além, mas aí eu volto a dizer, não adianta a gente querer abraçar o mundo. Acho que para finalizar é assim, não adianta você querer fazer tudo de repente. Escolha uma coisa e comece a fazer aquilo. Conseguiu, implementou nossa rotina, legal. Agora vamos para mais um passo. Acho que um passo de cada vez. O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, melhor um passo de cada vez do que ficar parado. Acho que é isso. Tão filosófica.
Perfeita.
Ai, que maravilhosa,
Só faltou
ela,
um
meu Deus.
contatinho agora.
Ai, contatinho? Não sei, contatinho Instagram, arroba
Pode
Camila.
ser.
É que meu sobrenome é sacanagem também, né? Porque eu tenho que ficar soletrando aqui, mas.
Nossos todos aqui.
Todas. É,
Nossa,
bem-vinda ao clube.
que desgraça. Acho que para fazer parte tem que ser um nome complicado. Arroba camilapetsold.dermatologia. O Petsold é Petzold. Ah, mas enfim. É isso.
E
Não
é isso,
sei. E é
gente.
isso.
Tá perfeita. Foi ótimo. Esse episódio foi ótimo. Foi o fim do nosso da nossa série especial sobre o coronavírus e a pandemia. E aí a gente depois
Ai, eu já quero chorar.
não chora, amiga. O podcast não acabou, entendeu? O podcast vai voltar depois com outros temas e aí novos convidados para a gente debater outras coisas legais, assim, bater esse papo. Quem sabe a Sharon não volta também, né?
Quem sabe?
Quem
Gente, votem,
sabe?
vamos lá, vocês 10, por favor,
Me chama
comentem
lá
no
no
podcast, vai cá, a gente
Twitter.
quer
Me chama lá no
a Sharon. A
Twitter, que é
gente quer a Sharon.
@brukeavenato. Vai lá e fala: quero a Sharon, quero a Sharon.
Quero uma Sharon, por favor,
Entendeu?
façam isso.
E é isso aí. A gente fica por aqui. Se cuidem, mantenham distância, limpos e, tipo, não pirem.
Limpos.
Limpos. Não pirem também. E a gente se vê no próximo episódio.
Gente, só deixa eu falar que foi um prazer, uma delícia,
Eu já tava com o
porque eu
dedo no
quero, porque
botão,
estou
eu já ia
decidindo.
tipo.
Não, não bota música para tocar ainda. Eu só queria dizer que foi um prazer, uma delícia de verdade. Foi uma das coisas mais legais que aconteceram na quarentena para mim. Uma das coisas que eu quero agradecer à quarentena porque não sei se teria acontecido sem esse isolamento. Foi uma delícia virar podcaster com a Bru, ser convidada desse podcast, essas conversas maravilhosas. Muito obrigada, Bruna, te amo. É
Ah,
isso.
obrigada. Eu fico muito feliz.
Ah, eu quero
Que
agradecer
bom.
também, então. Então, já que eu botão, eu vou falar também. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, adorei. Nunca tinha gravado um podcast na minha vida antes e amei. Nossa, já quero fazer de novo, adorei. Vocês são
Ai,
ótimas.
que bom. Então, vamos ver. Se vocês querem também ver a Camila aqui de novo e tirar dúvidas, manda lá no Twitter, @brukeavenato, e a gente traz a Camila aqui de novo para tirar todas as dúvidas de vocês. E é isso, gente. Obrigada a todos pelos agradecimentos. Obrigada a vocês duas. Vocês duas são incríveis. Foi ótimo também. Eu gostei muito de ter gravado todos esses episódios. Vamos parar com essas despedidas aqui, que não é um fim, não, hein? É só o fim de um capítulo.
É isso, que lindo. Acho que tá muito filosófica hoje, meu Deus. Ai, beijo, gente.
Um beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.